Vamos lá então. Quando a gente olha para o nosso edital, ele traz lá um primeiro ponto que é denominado de infração penal. E aqui eu já quero começar a tecer algumas considerações acerca da infração penal. Vamos recapitular algumas coisas? Olha só, quando você pensa no termo infração penal, esse termo, na verdade, ele é um termo genérico. Ele é um termo genérico. Infração penal é gênero do qual nós extraímos duas espécies. Então é correto afirmar que existem duas espécies de infrações penais. Você tem de um lado os crimes, que a gente pode chamar também aqui de delitos, e nós temos as contravenções penais. Contravenções penais, ok? Então você tem infração penal como um conceito genérico, aberto, do qual temos duas espécies. Nesse sentido, é correto a gente afirmar, eu vou até apagar meu nome aqui, é correto a gente afirmar que no Brasil nós adotamos, com relação ao conceito de infração penal, uma teoria dicotômica. Isso é um dado bem interessante da gente até destacar aqui, ó. No Brasil nós adotamos uma teoria dicotômica. Ou também chamada de bipartida. Justamente porque nós temos a infração penal como um gênero do qual extraímos duas espécies. Legal? Então, no Brasil, teoria dicotômica. Eu já vi cair em algumas provas a afirmação de que no Brasil a gente adota uma teoria tricotômica aqui, que seria partir em três. Aí haveria uma divisão entre crimes, delitos e contravenções. É errado porque no Brasil a gente trata isso aqui como sinônimo, tá? Mas existem países, por exemplo, alguns estados dos Estados Unidos, na França, onde há uma diferenciação. As contravenções como infrações menos gravosas, os delitos como infrações intermediárias e os crimes daí como infrações mais gravosas. Aqui, considere então crime e delito como sinônimo. Além disso, existem várias diferenças que a gente pode elencar entre os crimes e as contravenções. Eu quero destacar na aula de hoje, como é um curso intensivo, uma diferença. Então, uma diferença muito importante, principalmente para o nosso concurso público. Então, essa diferença que eu quero destacar para você, ela aparece lá no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Essa primeira diferença aparece, então, no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. E essa diferença, ela toca a pena privativa de liberdade. É uma diferença que toca a pena privativa de liberdade. Por quê? Crime é uma infração penal punida com reclusão ou detenção. Então, olha só. Crime é uma infração penal punida com reclusão ou com detenção. Você só teria esses dois tipos de penas privativas de liberdade aplicáveis aos crimes, tá bem? E isso pode aparecer de forma conjunta ou não com a pena de multa, tá? Já as contravenções, o que caracteriza as contravenções é o fato delas serem punidas com prisão simples. Prisão simples. Então, a pena privativa de liberdade que apareceria aqui nas contravenções seria a prisão simples. Quer me provar que lá no Código Penal só existem crimes? Basta você olhar a parte especial. Você vai ver lá, por exemplo, que o homicídio, o furto, eles são infrações penais punidas com reclusão. Isso significa dizer que eles são crimes. Agora você vai lá no Decreto-Lei 3.688, você vai ver que as contravenções lá são punidas com prisões simples. Entendeu? Então esse é um dado aí que nos auxilia a diferenciar o que é um crime e o que é uma contravenção penal. Mas aí você pode me fazer uma outra pergunta. Tá, professor, mas na prática, o que vem a diferenciar reclusão, detenção de prisão simples? E aqui que entra uma questão muito boa para aparecer na sua prova. Se a gente abrir um parênteses aqui, eu destaco para você o seguinte. Quando você olha para a reclusão, ela é uma sanção aqui em que o agente pode iniciar o cumprimento da pena tanto no regime fechado como no regime semiaberto, como no regime aberto. Como no regime aberto, tá? Então, reclusão Se você tiver um crime punido com reclusão, o agente pode iniciar o cumprimento da pena, nesse caso, no regime fechado. E aí, lá na forma do artigo 33, onde que eu cumpro pena em regime fechado? Você vai cumprir pena em estabelecimento prisional de segurança média ou máxima, tá bem? Na penitenciária, via de regra. Então, estabelecimento prisional de segurança média ou máxima. É assim que está na letra da lei e é assim que pode aparecer na sua prova. E aí você também tem a possibilidade de início no semiaberto. Quando que você vai ter, então, a previsão do semiaberto? Toda vez, então, em que você tiver um crime, e aí, observando o patamar de pena lá estipulado pelo artigo 33, via de regra, se ficar entre 4 e 8 anos, aí você estabelece o semiaberto, e no caso do semiaberto, nós vamos cumprir essa pena na colônia industrial ou na colônia agrícola ou em estabelecimento similar. Tudo bem? Então, guarda colônia industrial, colônia agrícola, semiaberto. E o aberto? O aberto, geralmente, via de regra, seria quando a pena fosse ali inferior a 4 anos, né? Menor ou igual a 4 anos. E aí, o agente sendo primário, você estabelece o regime aberto. E onde que cumprir a pena o sujeito que é condenado ao regime aberto? O Código Penal fala da casa de albergado. Casa de albergado ou outro estabelecimento similar. Tudo bem? Beleza? Então é fundamental que você memorize isso. E isso aparece no artigo 33 do Código, vale a pena dar uma olhadinha nele depois da aula. Olha só, essa é a reclusão. E a detenção, qual que é a diferença? Na detenção, você tem a seguinte previsão. Se o crime é punido com detenção, o juiz só pode estabelecer como regime inicial de cumprimento de pena o regime semiaberto, ou o regime aberto, tá bem? Então, a possibilidade de início de cumprimento de pena em um delito que é punido com detenção é no semiaberto ou no aberto, tudo bem? Mesmo local em que eu afirmei, aqui colônia industrial ou agrícola e aqui a casa de albergado, correto? E a prisão simples, professor? E a prisão simples que é a hipótese que aparece nas contravenções. Se você estiver diante de prisão simples, aí a possibilidade de regime inicial de cumprimento de pena, ela pode ser ou o semi-aberto, ou o aberto, tá? Ou o semi-aberto ou o aberto. Aí você pode me questionar, fazer outra pergunta. Tá, mas detenção e prisão simples é a mesma coisa? Não, tem uma diferença aqui. Por mais que eu tenha dito para você que se inicia no semiaberto ou no aberto, você vai ter que guardar que a diferença toca a uma questão de poder regredir para o fechado. Se eu tenho um crime que é punido com detenção e o agente inicia o cumprimento ali no regime semiaberto, pode ser que ele descumpra as condições do regime semiaberto. E o juiz, lá no curso da execução penal, determine a regressão para o regime fechado. Então, se o crime é punido com detenção, admite-se a regressão para o regime fechado. Agora, na prisão simples, no caso de contravenção penal, isso jamais será possível. Não é possível você ter uma regressão para o regime fechado, tá? Então, a diferença entre detenção e prisão simples é exatamente essa, que na detenção admite-se a regressão para o regime fechado, enquanto que na prisão simples jamais você vai admitir isso. Fácil? Compreendeu? Então essa aqui é a primeira parte da aula que eu queria destacar para você, essas diferenças entre crimes e contravenções, principalmente no tocante à pena privativa de liberdade, já que a gente está focado aí num concurso que lida com essa matéria diretamente. Beleza? Então guarda essa dica aqui. A partir de agora, a gente vai pegar e vai mergulhar na análise da teoria do delito propriamente dita. Então eu quero analisar com você algumas questões que tocam ao conceito analítico do crime, que é algo aí que reiteradamente aparece em provas. Com certeza, uma das questões da prova de domingo vai ser nesse sentido. Então nós vamos pegar e vamos trazer aqui no quadro, eu vou esquematizar para vocês. Está esquematizado no material de apoio, mas eu vou esquematizar aqui no quadro também, para você copiar, o conceito analítico do delito. Então nós vamos fazer a digressão analítica do crime. O crime, dentro do panorama da teoria, nós trabalhamos ele de uma maneira tripartida. Nós identificamos dentro do crime aqui três categorias, a saber, o fato típico, a ilicitude ou antijuridicidade. Além disso, a gente identifica aqui a categoria da culpabilidade. A categoria da culpabilidade. Correto? Então, para você que já chegou até aqui, está nessa revisão, você sabe muito bem dessas três categorias aqui a serem analisadas. Quando a gente estuda o fato típico, nós podemos abrir aqui, ó, o quê? Um parêntese para falar dos elementos que integram o fato típico. Nós vamos ter aqui dentro a conduta, o resultado, o nexo causal, e também a gente fala aqui em tipicidade. Além dessa parte aqui que a gente chama que é objetiva, nós também vamos verificar, no caso concreto, os elementos subjetivos. Então, a conduta, você vai aferir se ela, no caso concreto, ela é dolosa, então aqui aparece o estudo do dolo, ou se ela é culposa. E aí aparece a culpa aqui, que a gente estuda. Além de estudar essa parte aqui de determinar os elementos que integram o fato típico, que devem estar presentes para que haja uma responsabilidade penal, a gente também costuma estudar aqui o quê? A gente costuma estudar aqui, ó, as formas de realização desse fato típico. E a gente estuda daí o caminho do crime, o iter criminis. E aí você tem lá no iter criminis as etapas de realização do crime. Quais são as etapas de realização do crime? A cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Ok? Então, as formas de realização do fato típico você enxerga ali no iter criminis, que é traduzido, então, como formas de realização do fato típico, etapas do crime, caminho do crime, que a gente sempre costuma explicar. E quando a gente estuda aqui esse desdobramento da execução para a consumação, nós vamos ver que aparecem alguns institutos, que inclusive eu coloquei no seu material de apoio, como é o caso da tentativa. Se, por exemplo, eu ingresso na execução e não consigo consumar o crime por circunstâncias alheias à minha vontade, aí o crime é tentado. Se, por exemplo, eu desisto de prosseguir na execução querendo prosseguir, aí aparece a desistência voluntária do artigo 15 do Código Penal. Se você pega, termina o ato executório, mas você atua de modo a impedir a consumação, evita o resultado, aí você teria o arrependimento eficaz. Então, no meio do percurso aqui do iter criminis, entre a execução e a consumação, você pode verificar três coisas: tentativa, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Depois ainda, você ainda pode trabalhar com a hipótese do arrependimento posterior, mas aí observando o artigo 16, logo após a consumação, que é uma hipótese de você reparar o dano ou restituir a coisa em crimes que não tenham violência por ato voluntário do agente até o recebimento da denúncia. Então tem vários requisitos lá no artigo 16, tá? Outra coisa que eu quero destacar aqui para você é que no campo da ilicitude, nós não vamos examinar ali elementos propriamente ditos, porque a ideia da ilicitude é justamente uma ideia de contrariedade do fato típico que foi praticado frente ao ordenamento jurídico. Mas aqui a gente sempre estuda o quê? As hipóteses que a gente pode chamar de justificantes. Justificantes. Por quê? Essas justificantes seriam as hipóteses que excluiriam a ilicitude. Justificantes. Ou causas excludentes da ilicitude. E aí você tem hipóteses que seriam supralegais, e nós teríamos aqui, embora eu tenha colocado no plural, uma hipótese que é reconhecidamente aceita pela maioria da doutrina, que seria o consentimento do ofendido, do ofendido. E nós teríamos as hipóteses legais, que aí vão aparecer lá no artigo 23. Lá no artigo 23 do Código Penal. E você tem que saber, porque isso aqui reiteradamente aparece. Quais são as hipóteses lá do artigo 23? A gente aprende lá sobre o estado de necessidade. Estado de necessidade. Quais são as outras hipóteses? Me diga aí. Você tem lá o quê? A legítima defesa. Legítima defesa. Além disso, o que mais que fala lá? Aí já no inciso terceiro, o exercício. Exercício regular de direito. Regular de direito. De direito. E além disso, a última hipótese que aparece lá é o estrito cumprimento. Cumprimento de dever legal. De dever legal. Ok? Então seriam essas quatro situações que apareceriam expressamente no artigo 23. E ó, o artigo 24 do Código Penal, importantíssimo, fala dos requisitos do estado de necessidade. O artigo 25 também, muito importante para sua prova, envolvendo principalmente essa parte que cuida do sistema penitenciário. Não só isso, carreiras policiais também. Olha só, cuidado com a legítima defesa, tem que memorizar ali os requisitos da legítima defesa. Também, se der tempo, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então, num panorama geral, você teria essas hipóteses aqui que seriam justificantes, ou também chamadas como causas excludentes da ilicitude. Por quê? Uma vez reconhecida isso aqui, ou melhor, uma vez reconhecido que ocorreu aqui, por exemplo, uma situação de estado de necessidade, você exclui a ilicitude e, por via de consequência, a responsabilidade penal. No degrau da culpabilidade, aí aparecem os seguintes elementos. Então, aqui no degrau da culpabilidade, eu vou colocar aqui para você os três elementos que integram a culpabilidade. Tá? Quais seriam eles? Você teria a imputabilidade, imputabilidade. Além disso, nós teríamos aqui a potencial consciência, consciência da ilicitude, e nós teríamos também a exigibilidade, exigibilidade de conduta diversa. Então você teria aqui a exigibilidade de conduta diversa. Diversa. Então, olha só, assim como aparece aqui no fato típico, esses elementos, dentro da culpabilidade você teria daí esses elementos aqui. Você teria esses três elementos. E por via de consequência, em cada uma dessas hipóteses aqui, você teria também a identificação de situações que excluiriam a responsabilidade penal. Ficou zoado esse meu risco aqui. Situações que também excluiriam a responsabilidade penal, tá? E que gerariam aqui a isenção de pena. Se você tem uma situação de embriaguez acidental completa, isso afasta a imputabilidade, doença mental afasta a imputabilidade. Hipótese de erro de proibição, que a gente trabalha aqui, que é aquela situação em que o agente ele até sabe o que ele está fazendo, só que ele não sabe que é proibido. O erro de proibição inevitável, ele elimina a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. E aqui apareceriam duas hipóteses exculpantes pela redação do Código Penal. Lá no artigo 22 você teria que torna o fato inexigível, a gente não teria aqui a exigibilidade de conduta diversa, seria uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, a hipótese de coação moral irresistível e também a hipótese de obediência hierárquica. Então você teria aqui, ó, pessoal, esse panorama da teoria do delito. Isso aqui dá mais da metade do seu edital. Qual que é o meu objetivo com você agora? Eu quero pinçar alguns tópicos aqui, de modo que a gente pegue e trabalhe isso específico para o concurso de domingo. Então, feito esse panorama geral, eu vou te dar algumas dicas pontuais acerca de todo esse mapa aqui que a gente fez, que a gente tecnicamente chama de digressão analítica do delito. Então, no seu material, se você vir aí comigo, você vai ver o seguinte. Você tem aqui, ó, o nosso curso intensivo, tá ali em destaque, e aqui a teoria do delito. Com relação à teoria do delito, eu disse para você, ó, são os elementos ali que compõem o fato típico. E aí você tem a conduta, o resultado, o nexo de causalidade e a tipicidade. Exatamente como eu pontuei aqui atrás. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre a conduta. Eu quero destacar aqui alguns pontos muito importantes acerca da conduta. Quando você pensa em conduta, nós adotamos aí, geralmente, as provas adotam o conceito que vem lá da doutrina finalista, lá da Alemanha, que foi desenvolvido para além ali da década de 30, certo? O Hans Welzel, que é o principal penalista alemão do período ali, depois que você tem a queda do regime nazista, esse sujeito desenvolveu um conceito de ação, um conceito de conduta, que veio aqui a ser acolhido pelo nosso Código Penal. E o conceito de conduta, ele aparece como um comportamento humano, voluntário e consciente dirigido a uma finalidade. Então, todo comportamento, ele almeja um fim. A partir dessa conceituação aqui de conduta, então, como um comportamento humano, voluntário e consciente dirigido a uma finalidade, nós podemos extrair duas formas de conduta. Você pode ter tanto uma ação como uma omissão. O que vem a ser uma ação? A ação é um comportamento positivo. Então, você fazer algo, os verbos, em sua maioria, eles trazem ali ações. Se você olhar os tipos penais, matar, subtrair, constranger, exigir, solicitar, tudo isso é o quê? Tudo isso são hipóteses de ações, entendeu? E os crimes praticados mediante uma ação, eles têm um nome específico. Eles são chamados de crimes comissivos. Tá? Então guarda essa dica aí em primeiro lugar. Você tem aqui, ó, a ação como um movimento corpóreo, um comportamento positivo. Matar, subtrair, constranger, né? Quando você olha lá para a parte ali dos crimes praticados contra a administração pública, o crime de concussão, exigir, né? O funcionário público que exige uma vantagem indevida. Na corrupção passiva, solicitar. O funcionário público que solicita ali uma vantagem indevida para deixar de fazer alguma coisa que ele deve fazer. Então, nesses tipos penais você vê nitidamente uma ação, um fazer. E os crimes que são aqui descritos desta forma, eles são chamados, classificados como crimes comissivos. Ok? Uma questão muito boa para aparecer na sua prova, daí, vem no seguinte sentido. E a omissão? No que consiste a omissão? Com relação à omissão, eu quero que você guarde que a ideia da omissão, ela está pautada na abstenção de um comportamento. E você tem dois tipos de omissão. A omissão, ela pode ser uma omissão própria ou pura, ou pode aparecer como omissão imprópria. Muito cuidado com a omissão imprópria, porque essa daqui entra numa regra específica do Código Penal. E geralmente, quem não tem contato aí, por exemplo, com a faculdade de Direito, se você só vem aqui dentro do curso preparatório, num primeiro momento, ela parece algo meio diferente para você. Por quê? Da sua experiência de vida, você com certeza vai saber da omissão pura, da omissão propriamente dita, da omissão própria. Por quê? Ali você tem uma ideia de deixar de fazer o que a norma manda. Crime de omissão de socorro. Bom, você já conhecia esse crime de omissão de socorro, né? A norma fala, preste socorro. Se você não presta, aí você tem a responsabilidade penal. Então, a noção de omissão própria é uma noção que você já carrega da sua vida. Então, olha só, no seu material, eu coloco aqui, ó, o crime omissivo próprio, que é a omissão própria que eu havia falado aqui para você. Nele, o agente, ele viola a norma mandamental, deixando de fazer o que ela determina. Você tem uma obrigação de fazer, você deve fazer aquilo, deve prestar socorro, mas você acaba se omitindo. E aí você tem a responsabilidade penal. Então isso aqui a gente pode chamar também de omissão pura, tá? E qual que é a ideia central para você memorizar isso? A ideia de deixar de. A ideia de deixar de. Então a ideia é de deixar de fazer o que a norma manda. Essa é a omissão própria. Fácil? Tranquilo, né? Agora, e a omissão imprópria? Essa aqui é a preferida dos examinadores. Quando você olha para o Código Penal, lá no artigo 13, no parágrafo 2º, ele fala expressamente da relevância da omissão. Você vai ter uma situação aqui em que você vai ter que ter muita atenção. Por quê? Você vai ter uma pessoa que ela vai funcionar como garantidora, justamente porque ela tem um dever de agir, ela tem um dever especial de ação. Ela deve atuar de modo a evitar a produção de um resultado mais gravoso, tá bem? Isso aparece de forma expressa no Código Penal. Aqui no seu material eu coloquei o seguinte, olha só. No crime omissivo impróprio, que é também chamado de comissivo por omissão, o agente pode e deve agir. Ele tem um dever jurídico especial, por isso que merece destaque isso aqui. Para impedir o resultado, mas ele acaba se omitindo. O garante ou o garantidor, ele se omite acarretando a produção do resultado naturalístico. Se a prova vem com um enunciado contando uma história, um exemplo, se a questão ela envolver omissão imprópria, ela vai colocar ali como protagonista da história a figura do garante. E aí vão aparecer uma série de exemplos aqui que a gente pode elencar. Quando que eu tenho esse dever de agir? Pode ser um dever que decorre da lei, pode ser que o agente assuma uma responsabilidade, ou pode ser que ele crie uma situação de perigo. Existe um exemplo clássico que é o da babá. Imagina que a babá é contratada por uma pessoa para cuidar do filho dela, e aí essa babá, durante ali o momento que está cuidando da criança, acaba se distraindo com a televisão, e aí não percebe que a criança escala uma janela do prédio e salta. Nesse caso, a babá é responsável por essa morte? A gente vai afirmar que sim, porque ela tinha um dever especial de agir. Ela não tinha um dever de cuidado? Ela não assumiu aquele compromisso de cuidar? E aí ela quebrou um dever de cuidado justamente porque ela concorreu de maneira culposa, foi negligente, acabou se distraindo com a TV e aí a criança saltou pela janela, entendeu? Então você teria aqui uma responsabilidade penal. Por qual crime? Aí por homicídio culposo se a criança falecer. Quer ver outro exemplo? Imagina que o salva-vida, ele pega e assume a responsabilidade de cuidar de crianças que estão em um clube. Aí o salva-vida tá lá, acaba se distraindo com uma moça bonita que tá lá de biquíni tomando sol, fica olhando a moça e não cuida das crianças e uma das crianças acaba se afogando na piscina do clube. Nesse caso, o salva-vida é responsável? Sim, porque ele tem um dever jurídico de agir, entendeu? Ele tem um dever jurídico de agir e aí ele acabou quebrando o dever de cuidado, justamente porque acabou se distraindo e a criança veio a falecer. Ele responde, nesse caso, por homicídio culposo. É interessante notar que a gente pode ter uma responsabilidade penal que decorre de culpa ou de dolo. Porque se o salva-vidas, por exemplo, vê a criança se afogando e olha para a piscina e fala, ó, eu não quero socorrer esse pentelho aí. Para mim, foda-se se ele morrer. E aí, nesse caso, você teria um compromisso com o resultado. Ele tem o dever de agir, mas dolosamente ele se omitiu. Aí você teria um homicídio doloso nesse meu exemplo, tá bem? A função do policial. O policial, da mesma forma, ele também tem aqui um dever jurídico de agir. Lembra do que fala lá o artigo 301 do Código de Processo Penal? O Código de Processo Penal, lá no artigo 301, ele fala sobre a hipótese do flagrante. Flagrante que pode ser realizado por qualquer pessoa, que é o flagrante facultativo, e você tem lá o flagrante que é obrigatório. Então, a hipótese em que um agente que é policial, ele deve atuar. Então, se o policial vê uma situação de flagrante delito, ele deve realizar a prisão. Entendeu? É um dever de agir. Se ele se omite, o que acontece? Ele responde como se fosse autor daquele crime que aconteceu. Então, você tem aqui a omissão imprópria, tá bem? Vamos olhar rapidamente a redação do artigo 13. Parágrafo 2º. Olha que interessante a redação aí do artigo 13, parágrafo 2º. Fala da relevância da omissão e aqui diz o seguinte, olha só. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Aí vem lá. Por lei, tem obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Aí entraria a hipótese do policial, não é? O Código de Processo Penal não manda ele prender, por exemplo. Então, um dever legal. Ou de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Aqui entraria um dever contratual, que seria da babá, seria do salva-vidas, né? Nos exemplos que eu elenquei. E ainda tem uma outra hipótese, que com o seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado, que apareceria aqui a ingerência. Como assim? Se eu, por exemplo, crio uma situação de perigo, eu tenho que atuar de modo a evitar ali a produção de um resultado mais gravoso. Imagina que o sujeito está numa festa, tem lá alguns amigos na beira da piscina e ele vai e empurra abruptamente um amigo dentro da piscina. O amigo não sabe nadar, ele começa a se afogar. E aí ele tem o dever de socorrer o amigo, justamente porque ele criou aquela situação de risco. Se ele se abstém, você tem ali a questão da omissão imprópria. Então, o agente responde pelo resultado que ele veio a produzir. Entendeu? Então, toma cuidado com isso. Omissão imprópria é um tema muito quente para aparecer na sua prova. Outra coisa também que eu quero destacar para você, que eu trouxe aqui no material pontualmente, é algumas questões que tocam ao dolo. Então, quando a gente vai analisar ali a conduta, geralmente a gente vê, então, a ação e a omissão, certo? Claro que dá para ir além, tem as hipóteses que eliminam a conduta, então as causas excludentes de conduta, que daí entraria lá o quê? Caso fortuito ou força maior, estado de inconsciência, também apareceria ali, movimentos reflexos ou coação física irresistível. Essas hipóteses aqui, elas eliminariam a conduta e por via de consequência a responsabilidade penal. Mas não vem ao caso a gente trabalhá-las agora. Vamos falar um pouquinho sobre dolo. Qual que é a ideia do dolo? No dolo você tem o compromisso com o resultado. Basicamente a gente consegue resumir ele em dois elementos. O dolo é composto por consciência e vontade. Você querer aquilo e você saber o que você está fazendo. Então você sabe o que você está fazendo e você quer alcançar aquilo lá. Então consciência e vontade seriam aí os elementos integrantes do dolo, né? Aqui no seu material eu coloco da seguinte forma. Que dolo é a vontade consciente de realizar um crime. E mais tecnicamente seria a vontade consciente de realizar o tipo objetivo do crime. O dolo é composto por um elemento intelectual, que seria aqui o nosso elemento intelectivo, que é a consciência, ou a representação psíquica, justamente é o agente saber o que ele está fazendo. E além disso, um elemento volitivo, que é a vontade, ou energia psíquica. Então esses seriam os dois elementos do dolo. Dolo seria formado por consciência e vontade. Vontade. Legal? Então os dois elementos aqui que integram o dolo. Fácil? Muito bem. Adiante, eu ainda coloco para você quais seriam as espécies de dolo que nós teríamos aí no nosso ordenamento jurídico. Se a gente pegar e abrir o artigo 18 do Código Penal, o artigo 18, inciso 1º, ele fala ali a respeito do dolo. Ele fala a respeito do dolo. E quando o artigo 18, inciso 1º, ele fala a respeito do dolo, ele fala, quando a gente quis o resultado, e aí ele faz menção ao dolo direto, ou quando a gente assumiu o risco de produzir o resultado. E aí você teria a hipótese de previsão do dolo eventual. A doutrina, com relação às espécies de dolo, costuma fazer a seguinte divisão. Eu teria aqui a possibilidade de dolo, que seria o dolo direto, então, que apareceria na primeira parte do artigo 18, quando a gente quis o resultado, certo? E eu teria aqui a previsão, quando ele assume o risco de produzir o resultado, do dolo eventual. O dolo direto, por sua vez, ele pode ser subdividido em dolo de primeiro grau, ou dolo de segundo grau. E aqui entram alguns exemplos bem bacanas para a gente trabalhar. Presta muita atenção. Qual que é a ideia do dolo de primeiro grau? É o fim diretamente pretendido pelo agente. Então o agente quer matar alguém e ele vai lá e dá um tiro nessa pessoa e mata essa pessoa. Nesse caso, dolo direto de primeiro grau. O dolo direto de segundo grau, ele já vai estar associado a exemplos que envolvem bomba, explosão. Justamente por quê? Porque no dolo direto de segundo grau, você teria aqui um resultado paralelo certo ou necessário. Como assim, professor? Imagina que eu quero matar o meu desafeto. Eu sei que ele vai pegar um avião. Ele vai entrar num avião e aí eu quero colocar uma bomba nesse avião para matar esse meu inimigo. Só que no momento que o avião decola, eu pego e aciono o dispositivo e o avião explode no ar. Concorda comigo que eu alcancei o meu intento, que era matar o meu inimigo. Todavia, você tem tripulação nesse avião, você tem outros passageiros nesse avião. Ou seja, necessariamente, para realizar o meu dolo direto de primeiro grau, outras pessoas vão falecer. Na doutrina, entende-se, então, que essas demais mortes constituem dolo de segundo grau. Tá bem? Então seria um resultado certo que vai aí compor todo o evento. Então essa seria a previsão do dolo de segundo grau. Ok? Por isso que no seu material eu coloquei aqui uma passagem doutrinária que destaca justamente o seguinte, que no dolo direto de primeiro grau você tem ali o que o autor quer realizar. É a finalidade dele em primeiro lugar. Já o dolo direto de segundo grau corresponde às consequências típicas representadas como certas ou necessárias pelo autor. Então, para realizar o dolo de primeiro grau, necessariamente, eu vou passar por esse dolo de segundo grau, tá? Eu vou eliminar outras pessoas. Então, a gente responderia com relação à intenção que ele queria matar fulano, dolo de primeiro grau. Com relação às outras pessoas que foram vítimas da explosão, dolo de segundo grau. Percebeu? Então, como é que a gente trabalha isso? E o dolo eventual? No dolo eventual, você teria aqui umas consequências típicas representadas como possíveis pelo autor, que consente ou concorda com a sua produção. Aqui você teria uma ideia de um atuar com indiferença. Eu sei que pode acontecer o evento, só que eu continuo atuando de modo indiferente. Para mim, tanto faz se eu pegar e lesionar o bem jurídico, tá? É uma ideia de azar. A gente sempre ensina um macete para você não confundir dolo eventual com culpa consciente, que o dolo eventual está pautado na ideia do foda-se. Já a culpa consciente, na ideia do fudeu. Por quê? Nessas duas situações, a gente prevê o resultado, só que é diferente. Porque no dolo eventual, para mim, ó, azar se acontecer. Foda-se, tá? Atuo com indiferença frente ao bem jurídico. Já na culpa consciente eu vou prever, mas eu confio sinceramente que eu não vou produzir aquele resultado. Então teria essa diferença técnica para a gente fazer aqui. Porque o dolo eventual acaba se aproximando muito da culpa consciente, que é uma das espécies de culpa. Legal? Fácil? Então, com relação ao dolo, eu gostaria de revisar esses tópicos aí com você. Já que a gente falou um pouquinho de culpa, vamos falar aqui rapidamente do que vem a ser a culpa. Cuidado que na culpa, diferentemente do dolo, você não tem compromisso com o resultado. Então, uma das características da culpa é justamente o quê? Eu não querer alcançar o resultado. Mas por que que gera responsabilidade penal? Porque você tem aqui a quebra de um dever de cuidado. Entendeu? Então, a ideia da culpa é a quebra de um dever de cuidado. E o dever de cuidado que corresponde a um atuar diligente, ao agir de acordo com a experiência comum, com as normas socioculturais e normativas vigentes, que prescrevem uma atuação de acordo com ela para afastar os perigos derivados da conduta, tá bem? E aí, o que que acontece? No Código Penal, no artigo 18, inciso 1º, você tem a previsão do dolo, né? No artigo 18, inciso 2º, o nosso código, ele fala das modalidades de culpa. Modalidades de culpa. Você lembra lá quais são as modalidades de culpa? Quais seriam as modalidades de culpa? O que caracteriza o crime culposo? A quebra de um dever de cuidado. Mas quando que eu quebro um dever de cuidado? Se eu sou, por exemplo, o quê? Imprudente, negligente ou imperito. Então você teria essas três modalidades de culpa. A imprudência, a negligência e a imperícia. O que que é a imprudência? A imprudência é caracterizada por ser um comportamento afoito, precipitado. Então, por exemplo, estou dirigindo em alta velocidade, acima do que está permitido pela rodovia, pela via pública. Então, é um comportamento afoito, uma ação culposa. Quando você olha para a negligência, já seria aqui uma ausência das devidas precauções. Está relacionado a uma ideia de omissão culposa. Imagina só, que eu sei que o meu veículo está com os pneus careca e eu mesmo assim conduzo ele num dia de chuva. Ora, eu estou sendo aqui negligente, não tomo as devidas precauções. E o imperito? O imperito aparece como o oposto do perito. O que é o perito? É o cara expert. O imperito é aquele que não detém habilidade técnica para o exercício de arte, ofício ou profissão. Geralmente a imperícia vai estar relacionada mais à culpa profissional. Então tem essas três hipóteses aqui em que você vai diagnosticar a quebra do dever de cuidado de acordo com o Código Penal. A imprudência, a negligência e a imperícia que caracterizam aqui a culpa. Legal? Tudo bem? Então tá aí, ó, o panorama do artigo 18, conforme eu disse para você. Aqui que você tem o dolo e aqui você tem a culpa. Legal? Olha lá, vamos falar um pouquinho agora a respeito da tentativa e vamos diferenciar a tentativa de uma situação bem interessante que a gente tem ali como desdobramento do iter criminis. Na verdade, para falar de tentativa, a gente tem que saber o desdobramento do iter criminis. Justamente porque você tem ali no iter criminis quatro etapas que seriam sucessivas. Podem ser mais ou menos longas, mas basicamente se explica assim na doutrina. Imagina que o sujeito ele teve a ideia de praticar um crime, praticar um homicídio. Isso é o plano da cogitação. E aí ele vai lá, adquira uma arma de fogo, para tanto. E aí ele vai até a casa da vítima. Você tem lá a preparação. No momento que a vítima chega na residência, ele aponta o revólver e efetua disparos de arma de fogo. Seria a execução. E aí a vítima vem a falecer, consumou. Então, foi realizado aí o fato típico, certo? Você teve aí todos os desdobramentos do crime. Acontece que você pode iniciar a execução e nem sempre consumar. Imagina que o agente atira na vítima, mas ele erra todos os disparos. A vítima consegue sair correndo. Por circunstância alheia à vontade, ele não consumou. Aí aparece a tentativa. Então perceba, a tentativa ela pode aparecer exatamente aqui, ó, no meio desse trajeto. A gente pode estudar tentativa, entendeu? E a tentativa é justamente você não consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. E é assim que aparece ali no Código Penal. Olha só o artigo 14. O crime é tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. E a pena da tentativa? Olha que interessante. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Então você pega e diminui de 1 terço até 2 terços a pena do sujeito, ali no caso da tentativa. Legal? Só cuidado com uma coisa, porque tem uma observação aqui interessante para a gente pontuar. A regra é essa, diminuir a pena. Só que existem crimes em que a pena, seja do crime consumado, seja do crime tentado, elas são idênticas. Elas são idênticas. Como assim, professor? Qual que é a regra? A regra é você pegar na tentativa, diminuir a pena, não é? Não punir com a mesma gravidade que o consumado. Só que tem delitos que são punidos ali na forma tentada e consumada com a mesma sanção. Isso a gente chama, sabe do quê? Isso a gente chama de crime de atentado ou empreendimento. O que seria, professor, o crime de atentado ou empreendimento? É justamente esse, que o crime consumado e tentado, ele possui a mesma pena. A pena é igual, seja na tentativa, seja na consumação. Você pode me dar algum exemplo, professor? Claro, inclusive o exemplo ele é proposital justamente para o concurso que você vai fazer. Se você olhar lá o artigo 352 do Código Penal, o que fala? Esse artigo ele é muito importante para a sua prova, muito importante. Porque fala justamente da conduta da fuga do preso ou do preso tentar fugir. Então, se o agente fugir ou tentar fugir do estabelecimento prisional, por exemplo, nesse caso ele recebe a mesma sanção. Não é diferente. Entendeu? Pensa aqui, a tentativa e a consumação dá na mesma. Dá na mesma. Essa é a ideia aqui que você tem no crime de atentado ao empreendimento. E o exemplo é proposital justamente por conta do concurso que a gente almeja, né? O cargo aí da CEAP do Paraná. Do Pará, entendeu? Então, já que a gente está estudando aí em algo que lida diretamente com o sistema prisional, bom, nada melhor do que trazer esse exemplo aqui de crime de atentado ao empreendimento. Você teria até outro exemplo que apareceria lá no Código Eleitoral, muito bom, que é o crime de você tentar votar duas vezes na eleição, ou você votar duas vezes no dia da eleição. Então, no dia da eleição, chegou lá, tentei votar duas vezes, ou votei duas vezes, você tem a responsabilidade pelo crime do artigo 309 do Código Eleitoral. E aí você teria a punição da consumação equivalente à da tentativa, tá bem? Fugindo à regra que você tem aqui no artigo 14, parágrafo único. Legal? Compreendeu isso aí? Outro ponto que eu quero destacar aqui para você são os elementos do crime tentado. Isso aqui é bem legal a gente pegar e relembrar. Conforme eu falei para você, você tem a tentativa caracterizada pelo início da execução e não se consuma por circunstâncias alheias à vontade. Agora, pega essa dica aqui, ó. Para falar em tentativa, eu tenho que ter dolo de consumação. Isso significa dizer que, para você trabalhar com crime tentado, o agente tem que querer realizar aquilo. Ele tem que ter um compromisso com o resultado. Por quê? Se ele não quer o resultado, não tem como ter tentativa. E aí fica uma dica também para você. Sabia que crime culposo não admite tentativa? Como é que você vai tentar algo que você não quer? A culpa, justamente, a gente viu, ela é pautada no quê? Ela é pautada na quebra de um dever de cuidado, mas eu não quero o resultado. Então não tem tentativa em crime culposo. Ou você consuma o crime culposo, ou você não pratica o crime culposo. Entendeu? Então perceba que para ter tentativa eu preciso ter dolo de consumação. Então eu quero atingir aquele resultado. E além disso, o resultado que eu planejo alcançar deve ser um resultado possível. Por quê? Tem que ser possível. Gente, porque se for impossível, aí não tem responsabilidade penal. Aí se for impossível, entra na hipótese do quê? Do artigo 17. O artigo 17 do nosso Código Penal fala sobre a absoluta impropriedade do meio ou absoluta ineficácia, ou melhor, absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Então se você quer alcançar algo que não dá para ser alcançado, isso não gera responsabilidade penal. Eu sempre cito aqui o exemplo. Imagina que a moça, esse exemplo cai em prova, né? Reiteradamente apareceu em concurso. A moça está lá imaginando que está grávida, toma um medicamento abortivo, passa mal, é levada até o hospital, chega no hospital, o médico faz lá o diagnóstico. Não, ela não estava grávida. E aí? Existia vida intrauterina? Não. Então havia absoluta impropriedade do objeto. Não tinha como realizar um aborto. É uma tentativa inidônea. E tentativa inidônea é interessante que isso aí aparece como sinônimo de crime impossível, que é justamente a previsão do artigo 17 do Código Penal. Portanto, para a gente trabalhar com a hipótese aqui de tentativa, nós temos que ter início da execução, não consumação do crime por circunstâncias alheias à vontade do agente, dolo de consumação, temos que trabalhar com o resultado aí que seja possível e assim nós teremos a responsabilidade pelo crime tentado. Fácil? Beleza? O que mais aqui que eu trago para você? Vamos pegar e fazer uma rápida diferenciação entre o que vem a ser desistência voluntária e arrependimento eficaz. O que fala o artigo 15? O artigo 15 diz que o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, e aqui ó, a gente pode passar um traço, porque essa é a primeira parte do artigo 15. Ou impede que o resultado se produza, opa, pode fazer outro traço aqui. Só responde pelos atos já praticados. Nessa primeira parte, o nosso legislador está se referindo à desistência voluntária. E nessa segunda parte, o nosso legislador está se referindo ao arrependimento eficaz. Tem que saber a diferença entre um e outro. A consequência é a mesma. A consequência é o agente só responder pelos atos até então praticados. Na desistência, perceba, eu ingresso na execução, só que eu desisto de prosseguir. Eu posso prosseguir, mas aí não vou consumar. Então, imagina que o agente chega na frente da vítima, dá um tiro nela, dá um tiro na perna, a vítima começa a agonizar ali, pelo amor de Deus, não me mata, ele pega e fala, ah, realmente, vou embora daqui. E vai embora. Ele pode dar outro tiro, que seria fatal, mas desiste de prosseguir. Qual que é o benefício que o legislador dá para ele? O benefício é justamente responder pelos atos até então praticados. Só responderia pela lesão corporal. E não responderia por tentativa de homicídio. Não responderia por homicídio. Entendeu? Então, essa é a desistência voluntária. Perceba, entrei na execução, mas deixo de prosseguir. Você tem uma abstenção, ok? Já o arrependimento eficaz, você esgota o curso da execução e você atua de modo a evitar o resultado. O exemplo clássico é, a mulher está brava com o marido, resolve envenenar o marido. Coloca veneno na comida do marido. Colocou o veneno, marido comeu. Já foi os atos executórios. Ela só vai aguardar agora consumar. Só que aí ela vê o marido passando mal, se arrepende. Meu Deus, o que eu estou fazendo? E dá um antídoto para ele. E o marido sobrevive. Opa, nesse caso aí, ó, ela não responde pelo homicídio, nem por tentativa de homicídio. Ela só responde pelos atos até então praticados. Entendeu? Então você teria aqui a hipótese do arrependimento eficaz. Só que cuidado, arrependimento eficaz pressupõe eficácia. Não pode ser produzida a morte. Se o marido morrer, aí já era. Ela responde penalmente. Entendeu? No seu caderno eu coloco assim, ó. Desistência voluntária pressupõe um não fazer. O abandono da prática dos atos que conduzam à consumação do crime. Bem como a voluntariedade do agente, tá? É importante, isso aqui é pegadinha de prova. Se o legislador colocar ali, ou melhor, se o examinador colocar ali que é espontâneo, tá errado. Voluntário pode ser que parta de você ou um terceiro te convença. Espontâneo é só quando parte de você. Então perceba, o termo utilizado pelo Código Penal é mais amplo. Então é voluntário, tá? Então pode partir de você, como também um terceiro pode te convencer. Imagina aqui, ó, o sujeito disparou contra a vítima, acertando de raspão no ombro. Desiste de prosseguir. Podia prosseguir, mas não quis. Não responde pela tentativa de homicídio que iniciou, só responde objetivamente ali pelo que fez. Ou seja, só responde pela lesão corporal. Além disso, arrependimento eficaz. No arrependimento eficaz, após ter esgotado os meios que ele dispunha, necessários ou suficientes, o agente se arrepende e evita que o resultado aconteça. Isto é, pratica nova atividade que evita que o resultado ocorra. Aqui também não é necessário que seja espontâneo, basta que seja voluntário. Imagina só, depois de uma discussão no interior de um barco, João lança o desafeto dele, ou melhor, João não, o Johnny, Johnny lança seu desafeto ali ao mar, tendo conhecimento de que ele não sabe nadar, querendo causar sua morte por afogamento. Nesse caso, o Johnny fez tudo aquilo que podia para conseguir o resultado morte, ou seja, lançou a vítima no mar que não sabia nadar. No entanto, após esgotar todos os atos que entendia como suficientes e necessários à consumação da infração penal, arrependido, o Johnny resolve salvar a vítima, não permitindo que ela morresse. Se a vítima sair ilesa do ataque, Johnny não responderá por absolutamente nada. Se, no entanto, sofrer alguma lesão, aí ela será atribuída a Johnny. Entendeu? Joguei a vítima no mar, sabia que ela não sabia nadar. Vi que ela começou a se afogar, melhor ela sobreviver. Joguei a boia. Ela sobreviveu. Arrependimento eficaz. Entendeu? Só respondo pelos atos até então praticados. Se ela saiu ilesa, não tem responsabilidade. Percebeu como é que é a diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz? Então é assim que você tem que saber para a sua prova, tá? E não confunda o arrependimento eficaz com o arrependimento posterior. O arrependimento posterior, aí, ele já vai aparecer lá no curso posterior à consumação. Então, tem alguns requisitos específicos para caber o arrependimento posterior. Quais são eles? Será nos crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, vai ter que haver a reparação do dano ou restituição da coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente. E aí, ao invés de responder pelos atos até então praticados, é completamente diferente aqui. A gente pega e diminui a pena. Então, o arrependimento posterior, ele seria aqui, ó, posterior à consumação. Se a gente colocasse numa ordem cronológica, ele estaria aqui. Arrependimento posterior. Porque isso aqui teria impacto tão somente na dosagem da pena. Eu vou reduzir a pena do sujeito que foi lá e reparou o dano em crimes não violentos. Então, não cabe isso aqui em roubo, tá? Não cabe isso aqui em roubo, não dá para cogitar. Somente crimes sem violência ou grave ameaça. Esses requisitos aqui, ó, que eu destaquei para você pela ordem, eles sempre caem em prova. E é muito comum o examinador trocar isso aqui, ó, por oferecimento, só para sacanear o candidato. E se trocar por oferecimento, que é um ato do Ministério Público, tá errado, porque o legislador fala em recebimento, que é um ato do juiz. Então imagina aqui o exemplo. O Caio furtou uma TV do Mário, porém o Caio, influenciado por seu pai, resolveu restituir a coisa no dia seguinte. Ô professor, mas ele foi influenciado pelo pai, isso é voluntário? Sim, o legislador não exige que seja espontâneo. Então, você tem aqui sim a previsão do arrependimento posterior. Legal? Fácil? Então, seria isso aí que eu queria trabalhar com você nessa nossa supervisão aqui dentro dessa uma hora. Deu pra gente ver muita coisa, deu pra gente ver muita coisa mesmo, tá? Se eu pudesse te dar uma diquinha final, tá? Só para a gente pegar e fechar com chave de ouro, aí não confunda, no seu material de apoio eu até coloquei ali, ó, estado de necessidade e legítima defesa. No estado de necessidade, lembra lá, artigo 24, você tem uma situação de perigo e o agente sacrifica um bem para salvaguardar outro, tá bem? Então, perigo atual e eu sacrifico um bem para salvaguardar outro. Na legítima defesa, aí você teria uma agressão injusta. E nesse caso, daí eu vou repelir essa agressão injusta, entendeu? Então, cuidado, enquanto no estado de necessidade você teria uma ação, na legítima defesa você teria uma reação. E atenção para a previsão lá do parágrafo único do artigo 25, que é aquela hipótese lá do exemplo do atirador de elite. Então, imagina que você tem um sequestro, algumas vítimas estão feitas de refém, um policial, um atirador de elite, efetua um disparo para neutralizar ali o sequestrador. Nesse caso, esse policial que disparou atua em legítima defesa, porque ele repele uma agressão injusta contra terceiros. É uma legítima defesa de terceiro. É um exemplo de legítima defesa, agora reforçado pelo Código Penal.